Vamos falar sobre a prevalência global de miopia, que deverá aumentar muito no mundo até 2050, com implicações muito preocupantes, não é? Aumento da miopia, perda de visão em quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Essa é uma preocupação de estudiosos e pesquisadores no mundo todo. Eu vou conversar sobre o tema com o professor Milton Ruiz Alves, professor associado do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor Milton, bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia.
Muito obrigado por atender a nosso pedido. Nós nos interessamos bastante sobre o tema. É uma preocupação. E desde quando vem se percebendo essa prevalência da miopia, esse problema? É um fenômeno de uma década? É um fenômeno mais recente?
Não é um fenômeno recente. O que acontece, de maneira geral, é que imaginava-se que estivesse muito restrito à Ásia e aos asiáticos. Mas quando você olha com cuidado, por exemplo, estatísticas americanas, elas já estavam mostrando que a miopia tinha aumentado 30% em 30 anos, se você considerar a década de 70 para 2000. Então, o problema é que não é apenas um aumento da miopia. A miopia aumenta em prevalência, mas aumenta o número de pessoas que têm alta miopia. Isto significa que, tendo alta miopia, aumentam doenças que cursam junto com a miopia, por exemplo, descolamento de retina, glaucoma, catarata. E essas doenças que cursam junto com a alta miopia, incluindo a degeneração da retina miópica, passou a ser a terceira causa de cegueira e agora está alcançando a primeira causa de cegueira nos países asiáticos. Então veja que apareceu, aumentou o número de míopes, aumentou o número de altos míopes e, a partir daí, o número de cegueira. Então, para a Organização Mundial de Saúde, a cegueira por miopia hoje é a terceira causa mais importante e faz parte das estratégias de prevenção da cegueira por miopia.
É muito mais sério do que até eu imaginava aqui quando coloquei o assunto. É bastante delicado o problema. A miopia não tem cura, né, professor? Não tem reversão, né?
Não, não. O que a gente pode colocar são alguns dados que são importantes. Por exemplo, estima-se que se tivesse alguma forma de reduzir a progressão da miopia, uma progressão que fosse reduzida em 30%, representaria 70% na diminuição do risco, né? E desenvolver uma miopia maior do que 5, e essas miopias maiores do que 5, maiores do que 6, são as miopias que estão implicadas na perda da visão. Então você vê que às vezes algumas ações de saúde pública, porque isso é uma questão de saúde pública, poderiam no futuro ter uma implicação de prevenção de cegueira de um montão de pessoas que iriam sofrer desse mal, vamos dizer, entre aspas, desnecessariamente, ou iriam pagar o pato por não ter uma política pública de saúde nessa área.
De fato, é um problema importantíssimo, quer dizer, isso prejudica tudo, o trabalho, o estudo é essencial, não é? Agora, me chamou a atenção também, professor Milton, o fato dessa prevalência entre asiáticos. Quais são os motivos, as causas disso?
Quando você tem acesso às estatísticas, por exemplo, dos asiáticos morando em zona rural, e eles passam a morar em cidade, e a partir daí tem acesso a toda essa tecnologia, aí aumenta bastante, pois mesmo o tempo dedicado para a lição de casa e no uso de toda essa traquinagem eletrônica, que inclui os telefones, os smartphones, os iPads, essas coisas todas, então dá um salto grande no aparecimento da miopia e no desenvolvimento da miopia. Então, quando a atividade era essencialmente rural, as estatísticas asiáticas eram pequenas, 30%, 36%. elas pularam para esse número, porque eles também têm, mesmo hoje, quando eles analisam as crianças no ciclo básico de ensino, uhum. uma criança asiática, ela gasta de 3 a 5 vezes mais tempo fazendo a lição ou gastando tempo com toda essa traquinagem eletrônica quando comparada a uma criança americana ou uma criança inglesa.
Uhum.
Então, esse tipo de atividade está associado com isso. Pode ter outras sensibilidades raciais, essas coisas, mas seguramente essa mudança de comportamento é o fator preponderante para essa prevalência mais alta de miopia nos asiáticos. Chega a ser assim, surpreendente, quando eles fazem, por exemplo, levantamentos de prevalência de miopia em estudantes universitários 20 anos de idade, por exemplo, em Xangai, 96% são míopes. 20% tem miopia maior do que 6. É um absurdo, né?
20%? E miopia maior que 6?
Maior que 6, que é considerado uma alta miopia.
É muito
essa
alta.
Essa miopia está relacionada à perda de visão por degeneração da retina, por glaucoma e por outras complicações associadas à miopia.
Ou seja, bastante sério. É claro que nós estamos a um passo atrás disso, porque não temos esse incremento da tecnologia, mas está aumentando, sim. Portanto, a gente pode já prever o que aconteceu nestes países e imaginar que nós podemos ter esse problema lá na frente. E com falta de políticas de prevenção, a gente pode tentar evitar isso, que pode ser um problema importante também aqui no futuro, né?
Veja, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ela tem batido firme, tentando orientar os pais para evitar que as crianças tenham acesso a essa tecnologia, os smartphones, iPads, etc. e tal, de preferência até os 3 anos, porque estima-se que esse seja um dos primeiros efeitos que vão produzir crescimento ocular na direção da miopia, da alta miopia.
Uhum.
Hoje você vê que a criança já nasce plugada, né? Ela, mal movimento o dedo, ela já está mudando as telas dessas traquinagens eletrônicas. Então é preciso resgatar as atividades de recreação externa e impedir esse tipo de comportamento, que com certeza no futuro vai se cercar de implicações sérias, né?
Uhum, quer dizer, tem que equilibrar, então, com atividades longe do computador, com a luz natural, sair dessa tela com a luz artificial, essa tela de computador ou de celular ou de jogos eletrônicos, né? A gente tem que tentar equilibrar. O que seria, dá pra gente falar, doutor Milton, que um tempo médio saudável de permanência ali junto a esse tipo de equipamento para os pais terem controle disso?
Então, isso é interessante porque isso é um campo aberto.
Uhum.
Mas experimentos feitos com macacos, e normalmente os modelos para estudar progressão de miopia e controle de miopia se faz com privação de visão. Então, quando você tem macacos no início da vida e você priva ele, por exemplo, 24 horas de estimulação visual, o olho cresce. Depois você priva ele de estimulação visual 23 horas, dá 1 hora de estimulação visual, o olho cresce um pouco menos. Nesse tipo de experimento, o que se verificou é que a partir de 2 horas de estimulação visual adequada, isso significa, se for extrapolar para a gente, ser humano, 2 horas de atividade de recreação externa, com contato direto com a luz solar, essas coisas todas. Isso vem de estudos com animais, como eu falei, e aparentemente isso começa a ser demonstrado também em crianças. Existe um experimento interessante, que é o primeiro, porque o resto são inferências, que foi feito com crianças, não são muitas, são 101 crianças, em que elas receberam um bracelete que tem a capacidade de verificar qual foi a quantidade de radiação solar que a criança recebeu versus exercícios físicos, né? Para poder medir efetivamente qual é o papel da recreação externa no controle da progressão da miopia. E esse foi o primeiro trabalho que mostrou que, de fato, a atividade de recreação externa diminui o crescimento ocular. É, isso foi medido com várias medidas de comprimento ocular, etc. Os outros trabalhos, eles são trabalhos que tiram uma conclusão, mas não têm assim, uma efetividade muito grande, porque eles pegam grande número de crianças, crianças que têm, por exemplo, atividade de recreação externa baixa, moderada, alta, que têm muita atividade de visão de perto, e eles comparam qual é o grau médio da população. E observam que aquelas crianças que têm uma atividade de recreação externa maior e uma atividade de uso da visão de perto menor, elas têm uma graduação mais longe da miopia.
Uhum.
E aquelas que têm isso ao contrário têm mais miopia. Então, esses estudos, eles mostram uma tendência para a atividade de recreação externa, de fato, ter um papel de proteção ou de controle da progressão da miopia.
Importante.
Isso também é mostrado em países nórdicos, que têm controle do crescimento ocular, fazendo exames de grau, que a miopia cresce mais no inverno. Em alguns desses países, você sabe que o inverno se prolonga por mais de 6 meses, países nórdicos, e ela progride menos no verão, mostrando que a atividade de recreação externa é um passo importante.
Muito bem, tá aí. Isso já aponta uma direção. A gente sabe como pode retardar, atrasar essa miopia e tentar evitar os casos mais sérios, que é essa miopia alta, alta miopia. Agora, tem uma última questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é sobre a tal operação para controle da miopia. Era uma operação que nem todo mundo fazia algum tempo atrás. Eu acho que hoje já está mais acessível, eu diria. Isso já é feito com menos riscos, com maior grau de sucesso, está sendo feito na rede pública. O que é que o senhor pode falar para a gente sobre essa intervenção para tratar do problema, intervenção cirúrgica?
Olha, só voltando um ponto atrás.
Sim.
Quando a gente fala, então, de prevenção da miopia, para a miopia não atingir um patamar que esteja relacionado à perda de visão, nós estamos falando na miopia que começa a se manifestar na criança do ensino básico fundamental. Então, as políticas para prevenir o avanço da miopia e prevenir a instalação de cegueira mais tarde está voltado para essas crianças. E hoje, a única medida efetiva que se pode disponibilizar em saúde pública para a população é a utilização de um colírio feito à base de atropina, é uma atropina diluída, uma gota por dia. Isso diminui a progressão da miopia em 50%. Esse é o mais efetivo.
Muito interessante.
As políticas de saúde são nessa direção. Nós tivemos a oportunidade de apresentar, inclusive, uma fundamentação ao Conselho Federal de Medicina, que aprovou isso em Câmara Técnica, da qual eu faço parte, e deve estar passando pela plenária do Conselho Federal de Medicina no começo desse ano, 2018, e depois a Anvisa se manifesta sobre como as pessoas poderão ter acesso à atropina numa concentração diluída 0,01%, e isso é efetivo. Então, é política de proteção em relação ao controle da progressão da miopia, hoje é dessa maneira.
Uhum.
Agora, várias outras coisas foram tentadas e estão sendo tentadas. Óculos em que a lente tem uma graduação na periferia diferente do centro, lente de contato, que o grau da lente de contato no centro é diferente da periferia. Várias outras coisas estão sendo tentadas para poder minimizar a progressão da miopia. Agora, quando a gente fala em correção da miopia com cirurgias a laser, por exemplo, nós estamos falando de uma alternativa de correção da miopia, preocupados puramente com aspecto cosmético. Isso não muda as complicações decorrentes da alta miopia. Então, a pessoa tem 4 graus, 5 graus de miopia, não quer usar lente de contato, não tem conforto com lente de contato, não está satisfeita com os óculos, então quer trocar esta forma de correção por uma cirurgia. As cirurgias feitas a laser hoje, com inovação tecnológica, com melhor conhecimento dos algoritmos de correção, elas apresentam um bom resultado pós-operatório nesse sentido. Mas elas não oferecem absolutamente nada na direção da prevenção da cegueira imposta pela miopia média ou alta miopia. São coisas diferentes.
Muito bem. Portanto, prevenção. Mais uma vez, sempre que a gente fala de saúde, a prevenção é fundamental. Eu agradeço muito os esclarecimentos prestados pelo doutor professor Milton Ruiz Alves, professor associado do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, professor, mais uma vez, por sua atenção aqui conosco.
Ok, muito obrigado. Eu só ia lembrar que quando a gente era pequeno, os pais da gente tiravam a gente da rua, da praça, para colocar dentro de casa, para fazer a lição, tomar banho, etc. Hoje, a gente está pedindo para que os pais empurrem as crianças de fora da casa para os parques, para a parte de recreação externa, para que tenham mais saúde ocular. É interessante a vida, né? Ela sofre esses altos e baixos. Muito obrigado, hein?
Obrigada.